As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A informação é confirmada pela Câmara de Ourém. Já morreram 6 pessoas que residiam no concelho, pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Ou seja, no espaço de uma semana, aquele território do Médio Tejo registou mais 3 óbitos, desconhecendo-se para já se estas vítimas eram utentes de alguns dos lares mais afetados em Ourém, que refira-se a aquele dentro da região que soma maior número de casos desde a chegada da pandemia e ainda maior número de doenças ativas. O concelho de Alcanena é aquele que no Médio Tejo tem mais mortes associadas à pandemia. Para já, segundo a última indicação do Posto de Comando Municipal de Proteção Civil, já morreram 13 pessoas que residiam naquele território, 10 das quais utentes do lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde, onde está em curso um surto de grande escala. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, numa declaração à população, aproveitou para lamentar os óbitos e direcionou palavras de incentivo à população.
O concelho de Alcanena teve um surto e ainda está a ter e a viver um surto no lar de Minde, situação que realmente colocou o concelho neste risco extremamente elevado. Este surto, que à presente data conta com 102 utentes infectados e com 47 funcionárias, registou já 10 óbitos. Endereço, por isso, a minha solidariedade e sentidos pêsames às famílias destes utentes. A minha solidariedade também para com a instituição e todas as trabalhadoras que têm enfrentado este grande desígnio de ultrapassar este momento difícil. No próximo dia 2 de dezembro serão realizados novos testes a todos os utentes e todas as colaboradoras. E temos a expectativa de esta testagem nos dar números elevados de recuperados. À presente data, no global, e desde que a pandemia começou no mês de março, nós contamos no concelho de Alcanena com 295 casos, com 143 recuperados. E esperemos que estes casos, agora contabilizados à presente data de 139, associados ao lar de Minde, também venham realmente todos passar a ser contabilizados como casos recuperados. São os meus votos como Presidente da Câmara e é também como Presidente da Câmara que continuo a atuar para que todos, na comunidade, nas empresas, nas associações, nos IPSS, garantam o cumprimento das regras, tenham atualizado os seus planos de contingência e realmente de forma coletiva possamos todos contribuir para que no próximo dia 5 de dezembro o concelho de Alcanena deixe de estar classificado no risco extremamente elevado.
Há mais 34 infecções confirmadas no Médio Tejo, tendo por base a recente atualização da Unidade de Saúde Pública, num dia que fica marcado pelas 70 pessoas dadas como recuperadas no concelho de Ourém. São já, na totalidade, 1.550 altas. Quanto aos casos, numa globalidade de 2.915, as últimas horas ficaram então marcadas pela detecção de 9 doenças em Torres Novas, 6 em Tomar, 5 no Entroncamento, 4 em Ourém, 3 em Abrantes, Sardoval e Vila Nova da Barquinha e uma em Alcanena. Nesta altura, há 1.316 infecções ativas, a lamentar 49 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com maior número de infecções ativas, no total de 323. Seguem-se nesta lista Abrantes com 251 e Torres Novas com 172. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 764 infecções, 435 recuperações e 6 óbitos. Tomar, 435 casos, com 269 recuperados e 6 óbitos. Abrantes, 432 infectados, 173 estão curados e há a lamentar 8 mortes. Torres Novas, 373 casos, 195 recuperações e 6 mortes. Em Trocamento, 354 infecções, 217 recuperações e 9 mortes. Alcanena, 296 casos, 143 recuperações e 13 vítimas mortais. Mação, 74 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Sabedual, 55 casos e 11 recuperados. Constância, 48 infecções, 30 das quais recuperadas. Vila Nova da Barquinha, 45 casos, 19 dos quais dados como curados. E Ferreira do Zêzere, 39 casos, 16 dos quais já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não restam dúvidas, a iniciativa Tomar Natal é já um sucesso de larga escala e a prova disso mesmo é que a segunda fase de venda de cartões esgotou na manhã deste sábado. Em causa, registro para um investimento de 200 mil euros, número já atualizado, por parte da autarquia no comércio local, sendo que a população também é beneficiada com descontos consideráveis. Basta dizer que se comprar um cartão de 20 euros, por exemplo, apenas paga 10 e a verba poderá depois ser gasta no comércio nabantino, precisamente nos estabelecimentos aderentes. A ERT já fez um ponto de situação no Tomar Natal, junto da vereadora Filipa Fernandes, que não escondeu a surpresa com o imenso sucesso desta iniciativa e acrescente que já depois dessa entrevista ficou confirmado que a Câmara de Tomar irá avançar com mais 20 mil euros de investimento.
Quando planeámos esta campanha, saberíamos à partida que ela teria de sucesso, porque ao fim e ao cabo o que está por trás é ajudar o nosso comércio local e ajudar também um pouco as famílias que viram alguns rendimentos reduzidos, não é? Porque esta pandemia afetou, no fundo, direto ou indiretamente, afetou-nos a todos. Sabíamos que iria ter algum sucesso, agora desconheceríamos de todo que iria ser também sucesso. E, efetivamente, a população de Tomar uniu-se e mostrou que juntos realmente somos muito mais fortes e que estão em força a aderir a esta campanha e este Natal estão efetivamente a fazer as suas compras em Tomar, o que para nós é uma mais-valia e vai muito aquém das nossas expectativas.
Já agora, para os mais distraídos, e vou usar este termo, uhum. O que é que está aqui em causa, como é que as pessoas podem efetivamente participar?
Quando fizemos esta campanha, ainda andei a pesquisar outros municípios que pudessem ter algo do género, mas efetivamente não encontrei e, como tal, criámos a campanha Tomar Natal de Raiz. Algumas falhas, obviamente, poderão existir, mas é como tudo, é a primeira vez que o estamos a fazer e certamente para o ano melhoraremos muitas das falhas que já detectámos. Mas o que é que acontece e o que está na base de tudo isto é compras de cartão de Natal que estão disponíveis no posto de turismo, cartões esses que têm um valor de 10 ou de 20 euros, mas que qualquer cidadão poderá adquirir por metade do preço. Portanto, comprando um cartão de 20, apenas paga 10. Sendo que para cada contribuinte está disponível um montante máximo de 100 euros. Esses 100 euros, na realidade, são 200, porque duplica, não é? Esses cartões podem somente ser gastos em empresas tomarenses, portanto, no comércio local, nas lojas que aderiram. Portanto, todas as lojas que aderiram a esta campanha têm no seu estabelecimento um autocolante que diz loja aderente e facilmente a pessoa visualiza e pode então entrar e usufruir dos descontos que a Câmara Municipal desenvolveu para este Tomar Natal. Eu acredito muito é que esta iniciativa está a ter uma mudança comportamental na nossa sociedade, porque muitos de nós tínhamos o hábito e de fazer compras em grandes superfícies, porque era mais fácil, tirávamos um fim de semana, íamos até a um centro comercial onde tudo se encontrava, e neste momento esta campanha veio abrir novas oportunidades ao comércio tradicional e dar realmente aqui um olhar atento àquilo que é as nossas lojas. E acredito que este ano as pessoas vão fugir um pouco desses grandes centros, dessas grandes superfícies e dedicar o seu tempo e dedicar o seu dinheiro aqui no comércio tradicional, muito culpa desta campanha.
O alerta é de Helena Jorge, coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no distrito de Santarém. A suspensão de férias aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo coloca os enfermeiros em risco de exaustão. Em entrevista à ERTS, Helena Jorge, que também é enfermeira, que lá está, deixou claro que o CHMT, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não está em situação de ruptura, considerando então esta medida como contraproducente. Recorde-se que os profissionais de saúde daquele organismo ficaram com as férias suspensas até 31 de janeiro de 2021 no âmbito do combate à pandemia, uma decisão que não agradou aos enfermeiros.
Os profissionais receberam esta notícia, esta decisão, com algum desagrado. Desde que começou a pandemia até o verão, nós tivemos no início de férias suspensas e muita gente não tirou férias, teve que voltar a remarcar, e nós sempre fomos aqueles que trabalhar mais para dar férias aos outros, sempre. E nós o que sempre fizemos, e dada a pandemia agora, foi os colegas realmente estão muito mais cansados e com um excesso de trabalho muito maior, e era imperativo que alguns dos que tivessem férias remarcadas para nós continuassem a ir nos serviços que fosse permitido, porque as pessoas em serviços, inclusive, são mais complicados. Os profissionais, até muitos, abdicavam das suas férias. Nem sequer havia essa... Agora, com esta medida, que é extemporânea, contraproducente, porque as férias, desde que os serviços continuem a permitir, devem as pessoas irem descansar, porque o risco de exaustão dos profissionais é muito elevado. Dado que nós já fazemos uma enorme carga de trabalho extraordinário, muitas horas tínhamos de fazer tudo, e que não são muitos os profissionais que têm férias nesta altura, porque muitas vezes os profissionais já não tiravam férias perto do Natal e do Ano Novo. O Centro Hospitalar lá Médio Tejo não está em ruptura ainda, nem quase lá, e portanto o que acontece, trabalham muito ainda, é verdade, mas não estão ao nível de alguns hospitais de Lisboa, por exemplo, e do Porto, que cancelaram as férias exatamente porque estão em situações de ruptura. Não é o caso do Médio Tejo. O Médio Tejo, já tradicionalmente, tem um elevadíssimo absentismo. Numa altura como esta, que é contraproducente, e dado o nível de cansaço das pessoas, é muito normal, com medidas extemporâneas destas, que o absentismo das pessoas vá aumentar, porque o cansaço também é muito elevado, e o burnout e o risco de exaustão das pessoas também é muito elevado. Com medidas como esta vão lá chegar brevemente, já estão muito cansados mesmo, porque é normal, porque os profissionais, tradicionalmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem primado por uma má gestão em termos de recursos humanos, e neste caso, por acaso, o Médio Tejo tem contratado algumas pessoas para tentar dar razão a isso, mas tradicionalmente o Serviço Nacional de Saúde tem rácios de enfermeiros muito baixos. Portanto, numa altura como uma pandemia, que não se consegue contratar mais enfermeiros, que as pessoas estão muito cansadas, normal que o risco de exaustão e burnout esteja a um passo de muitos de nós, principalmente em serviços que têm sempre taxas de ocupação muito mais elevadas.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, esteve na ERTS para analisar aquilo que foram os primeiros 3 anos do seu segundo mandato enquanto responsável máximo pela gestão daquele território. O autarca apontou exemplos de desenvolvimento, como a regeneração urbana e a captação de investimento, com destaque mais recente para o Ninho de Empresas.
O ressurgimento em termos paisagísticos e em termos de tecido urbano e em termos de regeneração urbana. De facto, tem sido um processo fabuloso, mesmo fabuloso, essencialmente na regeneração urbana, que permitiu alavancar depois tudo uma dinâmica, estamos agora também a colher frutos, nomeadamente, como disse há bocadinho, na questão do Ninho de Empresas, estão bem na zona industrial. Ainda hoje acabei de assinar um contrato também com uma pessoa estrangeira, no objetivo de fazer ou não, no sentido que vem a Vila Nova Barquinha, gostam de imagem, e isso é meio que a minha andada para fazermos, no fundo, o negócio, o contrato. Quando as duas partes ganham, todos ganhamos. E isso, de facto, é público. É público e bem notório a intervenção que há na urbanização de Vila Nova Barquinha. Depois desta urbanização, de facto, também uma surpresa minha, que também não seja muito uma surpresa, que foi a questão de crescermos 110 alunos no nosso ensino. Ou seja, somos o único concelho em baixa densidade que não perdemos população, pelo contrário, estamos a ganhar população. Objetivamente também um fator de atratividade que também das cidades satélites à nossa volta e também da oferta da qualidade de ensino que damos e também do bem-estar, objetivamente também contribui para isso a renovação do nosso parque em termos culturais, da aposta da cultura também com a Fundação EDP e também com a área, como os templários, como os castelos, a requalificação. Agora vamos avançar também para a questão dos percursos de ribeirinhos, ou seja, dar qualidade de vida em que as pessoas se vêm para vir uma obra aqui e dizem, eu quero ficar aqui. Aliás, ainda hoje telefonou-me um gerente bancário que a sua filha é cá na nossa região, mas que a filha, para ver se conseguia arranjar um terreno, porque a filha queria viver para vir uma obra aqui. Isto tem a ver também com a oferta cultural que a gente cede, nomeadamente às próprias populações, e também com o ensino de educação, como disse, este ano com um crescimento de 110 alunos num concelho de baixa densidade, com 7.400 pessoas, ou pessoas maiores ou eleitores, é significativo.
A Câmara Municipal de Abrantes anunciou um conjunto de medidas extraordinárias de apoio às empresas e às famílias no âmbito do combate ao impacto causado pela pandemia da Covid-19. Este é o segundo conjunto de medidas de apoio excepcionais que desde o início da pandemia representam um investimento superior a 1 milhão de euros. Este pacote foi apresentado em conferência de imprensa por Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, e equivale a um investimento de 250 mil euros.
De novas medidas de apoio extraordinário, atendendo à situação em que estamos envolvidos. E passa a anunciar um conjunto de medidas de forma arbitrária, e a primeira refere-se às refeições escolares gratuitas para todos os alunos das escolas do nosso concelho. A partir do dia 2 de dezembro, todos os nossos alunos, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, todos os alunos desde o pré-escolar até o 12º ano terão as refeições gratuitas. Mais nenhum aluno, mais nenhuma família irá pagar até ao final do ano letivo qualquer refeição. No entanto, terão que continuar a fazer as marcações das suas refeições, como têm feito até aqui. Vamos criar um fundo de apoio de emergência social, no fundo um fundo financeiro que permita, em articulação com as juntas de freguesia e com os nossos serviços sociais, que permita um apoio imediato para situações graves de vulnerabilidade social, como por exemplo o apoio a alimentos ou produtos de higiene de primeira necessidade, medicação ou receitas médicas consideradas urgentes, transportes ou tratamentos de doença ou questões de saúde que sejam considerados emergentes. Obviamente que terão que entrar em contacto, que vamos disponibilizar a toda a comunidade, e este programa entrará em vigor a partir do dia 2 de dezembro. Vamos criar uma linha de apoio psicossocial, um apoio psicológico e emocional. Vamos também deixar disponíveis à nossa comunidade os contactos que devem concretizar. Para as empresas, e sobretudo porque as empresas, atendendo à situação e à nossa colocação de Abrantes no mapa dos concelhos de risco muito elevado, e fundamentalmente porque o comércio e a restauração vão ser áreas que vão ficar, de facto, afetadas por esta situação, nós vamos isentar a fatura do mês de dezembro no que diz respeito à água, ao saneamento e aos resíduos sólidos, para poder apoiar quer o comércio tradicional, quer os restaurantes, cafés e similares. Obviamente que é preciso fazer-se um requerimento até dia 25 de novembro, ou melhor, é preciso fazer um requerimento a partir do dia 25 de novembro e até dia 15 de dezembro, quem quiser estar, digamos, isento da sua fatura de água do mês de dezembro, quer o comércio tradicional, quer os restaurantes e cafés, deverão preencher esse requerimento. Esse requerimento, obviamente, será feito ou nos serviços municipalizados, ou na loja do cidadão, ou no balcão de atendimento, no site da Câmara, no site dos serviços municipalizados, ou através do Abrantes 360. Estes apoios que acabo, obviamente, de referir, são apoios que vão rondar os 250 mil euros.
A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 27 e os 30 anos, por furto e posse ilegal de armas e munições. A operação decorreu na localidade de Brugueira, concelho de Torres Novas. No âmbito de diligências de investigação por furtos em garagens residenciais, ocorridos em abril de 2020, em São Martinho do Porto e Almeirim, os militares da GNR realizaram duas buscas domiciliárias e uma em veículo, precisamente em Torres Novas, culminando na apreensão de armas brancas de airsoft e uma de alarme, para além de munições, garrafas de diversas bebidas e ainda material de som, vídeo e informático. Os suspeitos, com antecedentes criminais por furto, tráfico de droga, um dos quais, por roubo com recurso a explosivos, foram constituídos, arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça. No seguimento das diligências policiais, foi ainda identificado e constituído o arguído, um outro homem de 25 anos, por suspeito de furto. Foi também elaborado um auto de contraordenação de âmbito ambiental por falta de atualização de registro no sistema de informação de animais de companhia, punível com uma coima até 3.740 euros, sendo o animal transportado para o canil municipal de Torres Novas.
Rádio Air, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Prança.
Aproxima-se o Natal. Este Natal pode ser um verdadeiro Natal se todos o encararmos com a capacidade de prevenirmos e continuarmos a prevenir esta doença. Os nossos familiares e os nossos amigos vão estar sempre em primeiro lugar e não apenas nós e os nossos prazeres pessoais. Os agregados familiares, mesmo os mais chegados que noutras alturas estariam juntos, vão estar mais afastados fisicamente, mas de certeza mais juntos no amor que sentem uns pelos outros e recordando a cada momento desta época aquele com quem não se pode estar próximo fisicamente, mas sim unidos pelo amor que sentem, porque são da sua família, porque são os seus amigos, porque são as pessoas em geral. A espiritualidade desta época vai ajudar a que todos façamos o que devemos fazer nesta altura. Um Natal que nos vai fortalecer na medida em que nos irá mostrar que somos capazes de fazer coisas difíceis. Vamos ser capazes de estar afastados daqueles que mais amamos. Vamos ser capazes de respeitar a nossa saúde e de respeitar e ajudar a que os outros tenham saúde também. Este Natal vai deixar-nos uma memória de tempos muito difíceis, mas é isso que enriquece a nossa capacidade de resiliência face a outras situações da vida que poderemos ter que encarar. Eu quero desejar a todos um Natal muito bom, um Natal mesmo que afastado das nossas famílias, mesmo que afastado dos nossos amigos, um Natal com muita paz e, na medida do possível, com a saúde que todos nós desejamos ter.
Está finalizada esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.